Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
A Semana do Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Uma rubrica da Rádio Vaticano em língua portuguesa. O Papa Francisco, na segunda-feira, dia 7, celebrou missa na capela da Casa de Santa Marta, na presença de um grupo de pessoas vítimas de abusos sexuais por parte de membros do clero. Na sua homilia, pronunciada em espanhol, o Papa Francisco recordou a imagem de Pedro, quando olha para Jesus que saía do interrogatório antes da sua morte. E Pedro cruza o seu olhar com aquele de Jesus e chora. Hoje, o coração da Igreja, afirmou o Santo Padre, vê os olhos de Jesus nas crianças abusadas. E os abusos são bem mais do que atos desprezáveis. São verdadeiros sacrilégios, sublinhou o Papa.
Como um culto sacrílego.
Estes atos profanaram a imagem de Deus, continuou o Papa, que considerou que estes atos execráveis, perpetrados contra menores, deixaram cicatrizes para toda a vida. A estas famílias ofereço os meus sentimentos de amor e de dor, reiterou o Papa Francisco, que pediu perdão pelos abusos cometidos pelo clero.
Ante Deus e seu povo, expresso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra usted.
Perante Deus e o seu povo, estou profundamente desolado pelos pecados e graves crimes de abuso sexual cometidos por membros do clero contra vós e humildemente peço-vos perdão. O Santo Padre pediu também perdão pelos pecados de omissão por parte dos chefes da Igreja que não responderam de maneira adequada às denúncias. O Papa deixou claro que na Igreja não há lugar para quem comete abusos sexuais.
Não há lugar no ministério da Igreja para aqueles que cometem estes abusos.
Não há lugar no ministério da Igreja para aqueles que cometem abusos sexuais. E empenho-me a não tolerar o dano cometido a um menor por parte de quem quer que seja, independentemente do seu estado clerical. Estas 6 pessoas, convidadas pelo Papa Francisco, chegaram ao Vaticano no domingo dia 6 à tarde e jantaram na Casa de Santa Marta. Vinham da Alemanha, da Irlanda e da Grã-Bretanha. Todo o grupo tomou pequeno almoço em conjunto e depois cada uma das vítimas esteve pessoalmente com o Papa no primeiro encontro do género deste pontificado. Estes encontros aconteceram a seguir à Eucaristia e foram de grande intensidade, pois o Santo Padre encontrou-se em privado com cada uma destas vítimas de abusos. Grande intensidade destes encontros que duraram mais de 3 horas. A palavra ao Padre Lombardi, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.
La eccezionale, direi, la notevole ampiezza che questi incontri hanno avuto.
Excepcional e notável amplitude que tiveram estes encontros. Ou seja, o Santo Padre esteve com estas pessoas vítimas de abusos em encontros durante mais de 3 horas consecutivamente. E com um estilo muito próprio de encontro, muito envolvido e pessoalmente muito intenso e atento.
Molto, molto coinvolto, molto, diciamo, personalmente intenso e attento.
O Padre Lombardi, neste seu encontro com jornalistas, referiu-se ainda ao facto de ele próprio ter testemunhado a comoção e gratidão revelada pelas pessoas que iam saindo do encontro privado com o Papa Francisco.
E posso testemunhar, eu falei brevemente com loro, e posso testemunhar da profunda gratitudine.
Posso testemunhar da profunda gratidão e comoção destas pessoas que tiveram a possibilidade de ter um encontro assim aprofundado e pessoal com o Santo Padre. Em particular, tiveram a percepção de serem escutadas com muita atenção e disponibilidade.
Com o Santo Padre, em particular, appunto, hanno avuto molto la percezione di essere ascoltati con molta attenzione e con molta disponibilità.
Durante esta semana foram notícia as mudanças no âmbito da Santa Sé, promovidas pela Secretaria para a Economia. O Papa Francisco publicou uma carta apostólica em forma de motu proprio, decidindo que a secção ordinária da APSA, Administração do Património da Sé Apostólica, será transferida para a Secretaria para a Economia. Ao acolher o parecer dos chefes dos dicastérios interessados, o Papa Francisco considerou oportuno que a Secretaria para a Economia passasse a assumir, a partir de agora, de entre as suas tarefas institucionais, aquelas atribuídas à denominada secção ordinária da APSA, e, portanto, de transferir ao referido dicastério as competências que a Constituição Apostólica Pastor Bonus, de 28 de junho de 1988, havia atribuído à referida secção da Administração do Património da Santa Sé. Quem apresentou publicamente esta decisão do Papa Francisco foi o prefeito da Secretaria para a Economia, o Cardeal Jorge Pell, que anunciou também outras mudanças já devidamente confirmadas pelo Santo Padre. Essas mudanças são no IOR, Instituto para as Obras de Religião, no Fundo de Pensões e nos Média Vaticanos. Em conferência de imprensa, na quarta-feira, dia 9, o Cardeal Pell comunicou tudo isto, mas, antes de mais, deixou claro que o rumo a seguir do ponto de vista económico é o da transparência, seguindo os standard financeiros internacionais.
First of all, we are working so that international financial standards will be followed.
Antes de mais, estamos trabalhando sobre os estándares financeiros internacionais que deverão ser seguidos em todos os dicastérios e nas secções da Santa Sé e do Governatorato. De momento, estamos na fase em que é indicada claramente a direção e os objetivos que queremos atingir. Quando dizemos isto, referimos-nos a uma substancial transparência. Portanto, serão realizados relatórios anuais e estes relatórios serão realizados externamente. Vejamos então as decisões que foram comunicadas nesta conferência de imprensa. Comecemos desde logo pelo IOR. As decisões tomadas eram já conhecidas. Faltava a confirmação sobre von Freiberg, que cessa as suas funções, sendo substituído por De Fransu, que assumirá a direção do IOR para uma nova fase do seu processo de reforma. O objetivo principal para os novos tempos será concentrar a atividade do IOR na consultoria financeira e nos serviços de pagamento para o clero, as congregações, dioceses e funcionários leigos do Vaticano. No que diz respeito à APSA, Administração do Património da Sé Apostólica, a sua secção ordinária será transferida para a Secretaria para a Economia. Este é um passo importante para consentir à Secretaria para a Economia de exercer as suas próprias responsabilidades de controlo económico e de vigilância sobre as políticas e procedimentos de aquisição e distribuição dos recursos humanos. Entretanto, em relação ao Fundo de Pensões, foi nomeada uma comissão técnica para estudar a situação atual e formular propostas ao Conselho para a Economia até ao final de 2014. O objetivo é garantir no futuro condições para a aposentação, tal como existem no presente. Finalmente, em relação aos meios de comunicação social do Vaticano, foi nomeada uma comissão para propor uma reforma dos média vaticanos. Essa comissão deverá publicar um relatório e um plano de reforma dentro de 12 meses. Os objetivos são os de adequar os meios de comunicação da Santa Sé às novas tendências de consumo de média, tais como as redes sociais ou as aplicações móveis, melhorar a coordenação entre os diferentes meios e ainda atingir progressivamente poupanças financeiras consideráveis. Destaque ainda para o facto de que, em setembro de 2014, a Secretaria para a Economia iniciará a preparação do orçamento para 2015. O objetivo é que todos os dicastérios e as administrações promovam a redação de um orçamento anual. A despesa aprovada será da responsabilidade de cada dicastério e administração. A despesa será confrontada com o orçamento e eventuais excessos serão da responsabilidade do próprio dicastério ou administração. No Ângelus deste domingo, dia 13, o Papa Francisco, a propósito do persistente e dramático conflito no Médio Oriente, lançou, mais uma vez, um forte apelo para continuarmos a rezar pela paz na Terra Santa.
Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a pregare con insistenza per la pace in Terra Santa.
Dirijo a todos vós um premente apelo para que continueis a rezar com insistência pela paz na Terra Santa, à luz dos trágicos acontecimentos dos últimos dias. Ainda tenho na memória a viva recordação do encontro do passado 8 de junho com o Patriarca Bartolomeu, o Presidente Pérez e o Presidente Abbas, com os quais invocamos o dom da paz e escutamos a chamada para quebrar o ciclo do ódio e da violência. Alguns poderiam pensar que esse encontro realizou-se em vão, mas pelo contrário não, porque a oração nos ajuda a não nos deixarmos vencer pelo mal, nem a resignar-nos que a violência e o ódio levem a melhor contra o diálogo e a reconciliação. Exorto as partes interessadas e a todos aqueles que têm responsabilidades políticas a nível local e internacional para não poupar a oração e algum esforço para pôr fim a todas as hostilidades e alcançar a paz desejada para o bem de todos.
E conseguir a paz desiderata per il bene de tutti. E invito tutti voi ad unirvi nella preghiera. In silenzio tutti, preghiamo.
E convido-vos a todos vós para vos unirdes na oração. Agora, Senhor, ajuda-nos Tu. Dá-nos Tu a paz. Ensina-nos Tu a paz. Guia-nos Tu rumo à paz. Abre os nossos olhos, os nossos corações e dá-nos a coragem de dizer nunca mais a guerra. Com a guerra, tudo se destrói. Dá-nos a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz. Faz-nos dispostos a ouvir o grito dos nossos cidadãos que nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão. Amém.
Amém.
Após ter saudado cordialmente todos os peregrinos presentes na Praça de São Pedro e por ocasião do Domingo do Mar, que se celebrou neste domingo, o Papa Francisco acrescentou:
Rivolgo il mio pensiero ai marittimi, ai pescatori e alle loro famiglie.
Dirijo o meu pensamento aos marinheiros, aos pescadores e às suas famílias. Exorto as comunidades cristãs, especialmente as costeiras, para que sejam atentas e sensíveis para com eles. Convido os capelães e voluntários do Apostolado do Mar para continuar o seu empenho no cuidado pastoral destes nossos irmãos e irmãs. A todos, mas de modo especial àqueles que se encontram em dificuldades e longe de casa, confio a materna proteção de Maria, Estrela do Mar.
E com o Ângelus deste domingo, terminamos esta síntese das principais atividades do Santo Padre, que foram notícia de 7 a 13 de julho. Esta rubrica regressa na próxima semana, sempre aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.